Bom dia. Como o doutor falou, o objetivo dessa operação é o combate ao estelionato, especificamente ao estelionato praticado em sites de compra e venda de produtos em geral. As investigações se iniciaram a partir da notícia de uma vítima que relatou que ofereceu uma cadeira de rodas motorizadas em um desses sites. O valor da cadeira era R$ 7.500. Então, o sujeito se mostrou interessado. E toda a negociação foi feita por meio do WhatsApp, até que ele encaminhou a essa vítima um comprovante falso de transferência bancária e pediu para que ela entregasse a cadeira a um motorista de aplicativo. E depois de um tempo, depois de entregar a cadeira, ela percebeu que havia caído num golpe. E a partir dessa notícia, fizemos um levantamento no, nos nossos sistemas e verificamos que haviam outras vítimas que também caíram no mesmo golpe. E a partir dessas informações, fizemos um cruzamento de dados, fizemos rastreamento, inclusive dos motoristas de aplicativo, de imagens de vias, de monitoramento de vias públicas, e chegamos à conclusão de que haviam quatro sujeitos, todos eles residentes em São Paulo, que estavam aqui em Belo Horizonte praticando esse golpe. Os golpes se iniciaram em agosto de 2020. E até então a gente tem levantamento de vítimas que sofreram esse golpe até novembro de 2020. Mas as investigações continuam, estamos tentando levantar outras vítimas. Bom, de posse dessas informações, que os sujeitos eram residentes em São Paulo, tivemos uma troca de informação com a Polícia Civil de São Paulo e obtivemos alguns endereços. Tá certo? É de conhecimento geral que os estelionatários, eles não têm residência fixa. Eles sempre declaram vários endereços e às vezes até endereços inexistentes. E também a identificação, eles declaram nomes falsos. Isso dificulta um pouco a investigação. Mas chegamos a quatro locais em que a gente poderia encontrar os objetos que foram fruto dessa ação delituosa, que foram adquiridos através dessa ação delituosa, bem como alguns dos autores. Dois desses locais eram na capital paulista e dois na região metropolitana. Então, com o apoio do GARRA e da segunda delegacia de capturas de São Paulo, nós fomos a esses locais. E em alguns deles nós nos deparamos com grande quantidade de notas falsas. Notas no valor de 2, de 5, de 10 e de R$ 20. E também foi encontrado todo o equipamento para a confecção dessas notas. Mas os sujeitos que estavam nesses locais não eram os mesmos que vieram a Belo Horizonte a ajudar o cadeirante, né, em coautoria com o cadeirante, praticar esses golpes. Em um desses locais, a gente percebeu que residia um cadeirante de fato e que havia sinais de que ele recentemente havia deixado o local. Então a gente identificou rastros de uma cadeira de rodas e conseguimos localizá-lo no apartamento de um vizinho. Ele mantinha os vizinhos, era um casal, sob ameaças, alegando ser do PCC, obrigando esse casal a conceder guarida. Então, sob ameaça, ele manteve esses vizinhos em cárcere privado. E para conseguir essa tentativa de fuga, né, na tentativa dessa fuga, ele contou com o apoio de um outro sujeito, que também não é nenhum dos sujeitos que a gente levantou, que ajudou ele em coautoria a praticar os golpes aqui em Belo Horizonte. Assim, a gente conseguiu recuperar essa cadeira de rodas motorizada, que vai ser restituída à vítima. Também, em outro local, a gente conseguiu localizar um Xbox, um videogame. Estava na mão de um indivíduo que, a princípio, não tem nenhum vínculo com essa associação criminosa. Talvez seja um terceiro de boa-fé. Recuperamos esse videogame e também estamos localizando a vítima para fazer essa restituição. E assim como verificamos que havia uma grande quantidade de vítimas, todos aqueles produtos que foram obtidos por essa associação criminosa, por esse meio fraudulento, todos esses produtos que a gente puder identificar, a gente vai tentar rastrear para fazer a busca e apreensão e então restituir as vítimas. Por isso que eu sempre friso a grande importância das vítimas comunicarem, noticiarem, fazerem um registro da ocorrência na Polícia Civil, para que a gente consiga um cruzamento de informações, obter dados acerca de uma associação criminosa, né, que foi assim que aconteceu, e também que a gente possa conseguir ter meios para rastrear os produtos que elas perderam.
Nesse contexto aí, a gente pede, né, a ampla divulgação desse serviço. Nesse contexto aí, a gente pede a ampla divulgação da imprensa para que, caso tenha alguma vítima que até então não tenha registrado o fato, o faça o mais rápido possível para que a gente possa trabalhar e tentar buscar o produto que foi com certeza perdido e identificar os autores.
Doutora, são quantas vítimas em Ilhabela?
Levantamos cerca de 10 vítimas, por enquanto.
10 vítimas do que agora?
Isso.
Isso é site tipo LX? É site tipo LX?
Isso. São sites de venda. Não é só o LX, mas tem o LX também.
Mas não é tipo, por exemplo, um site Casa do Bahia, não?
Não.
É site de venda de produtos usados?
Isso.
Desapega essas coisas?
Isso.
Teve prisão até agora?
Bom, esses indivíduos que foram encontrados na residência deles, as notas falsas, bem como o cadeirante e o sujeito que o auxiliou na fuga e que junto com o cadeirante, com a autoria com o cadeirante, manteve as vítimas em cárcere privado, eles estão presos sim lá em São Paulo em razão desses flagrantes.
Um preso com nota falsa?
Não, são quatro presos. No total são quatro presos.
Um preso com nota falsa, o outro preso por cárcere?
Não, não é só um preso por nota falsa, não. São três presos por nota falsa. É moeda falsa. O nome do delito é moeda falsa. E dois presos por cárcere privado.
São cinco?
Não. É que tem indivíduo aí que está respondendo por mais de um.
O cadeirante tem a ver com a nota falsa?
Tem também. Foi encontrado na residência dele, nota falsa e a cadeira.
Mas os que aplicaram o golpe mesmo ainda não...
Os outros três ainda, eles não estavam nessas cenas nos cumprimentos do mandado de busca. Só o cadeirante. As investigações ainda estão em andamento.
Então são três foragidos, a gente pode dizer?
Não, foragidos não, porque não há mandado de prisão em desfavor deles.
Tá, só pode dizer que as investigações estão...
Eles estão sendo investigados.
Tá. Em
busca
de três pessoas?
Isso.
Não, essas três pessoas estão sendo investigadas.
Porque os golpes aqui em Belo Horizonte foi praticado por quatro pessoas. O cadeirante mais três.
Ah, o cadeirante é uma delas.
É importante ressaltar que o delito de estelionato depende de representações das vítimas. Então, além da necessidade do registro de ocorrência, eles fazerem a representação para se iniciar a investigação.
Doutora, eu não entendi a questão do PCC e do caso.
Foi um argumento que ele utilizou, verdadeiro ou não, mas ele utilizou dessa ameaça para que os vizinhos lhe dessem guarida. Foi o meio que ele utilizou para poder adentrar no apartamento dos vizinhos e permanecer ali escondido da polícia. Não, foi só enquanto a polícia estava lá. Eu acredito que quando ele percebeu a aproximação da polícia, ele se movimentou para essa fuga. E a partir do momento que os investigadores, tanto de Minas como de São Paulo, verificaram que havia sinais de que ele havia deixado aquele ambiente recentemente, ou seja, instantes antes da nossa chegada, a gente começou a fazer um rastreamento no entorno. E aí a gente achou os rastros da cadeira. Sim, principalmente em roubos. Inclusive, a situação de cadeirante, ela veio de um confronto durante um assalto. Lá em São Paulo.
Podemos gravar, então?
Doutor, o material apreendido, nós temos
aqui, na investigação de Belo Horizonte, nós temos a cadeira e o videogame, o Xbox. Nos procedimentos que tramitam em São Paulo, nós temos uma grande quantidade de notas falsas e de todo o equipamento para a confecção dessas notas.